Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior de volta. E toda vez que eu falo de volta, ou porque eu viajei, ou porque aconteceu alguma coisa, eu sempre lembro de um poema que eu acho que eu decorei na infância, que acho que toda criança tinha que decorar, ou pelo menos as CDFs se orgulhavam de decorar, que era assim, como é que é como a ave que volta ao ninho antigo depois de um longo e tenebroso inverno, quis também rever o lar paterno. Bom, pois bem, eu não quis rever lá nenhum, mas também o inverno que eu encarei não foi tão longo e nem tão tenebroso. Eu passei uma semana agora viajando, escapando olimpicamente do carnaval. Deus me livre e guarde. Ainda mais com essa onda nova de bloquinhos aqui em São Paulo, que é um tsunami completamente imprevisto, imprevisível. Quem diria? Bom, agora estou fazendo digressões aqui, mas bom, consegui pular do tsunami de gente, mas não consegui escapar do tsunami de chuva ontem, que eu voltei ontem, mas o congestionamento por causa da chuva foi tamanho que fiquei 3 horas e meia parado no trânsito, voltando do aeroporto, e não consegui gravar radinho nenhum. Pois bem, estou de volta depois de uma semana, uma viagem bárbara, genial, deu tudo super certo, consegui visitar lugares maravilhosos. Eu fui para Londres, para quem não conhece, é uma cidade encantadora, um pouco cara, mas realmente é imperdível. E eu sou provavelmente o guia menos sensacional de viagens do mundo, porque as dicas que eu tenho não são de baladas, não são de shopping centers, não são de sei lá do que, de shows, mas são normalmente de museus e coisas parecidas e tal. E eu, se alguém quiser dicas, eu posso dar, né? Desde o Museu Britânico, o Museu do Faraday, na Royal Institute, Faraday, imagina, um dos pioneiros aí da experimentação científica, do eletromagnetismo, ou então o Jardim Botânico em Kew Gardens. Então esses passeios todos de velhinho, aliás, nessas horas que eu percebo, né, que você olha assim na fila e só tem gente de cabelo branco, falei, algo me diz que se eu fizer um guia de viagem não vai vender muito, né? Então as minhas viagens acabam sendo assim, um pouco, digamos, culturais demais. Bom, pois bem, então tive chance de visitar coisas bárbaras, inclusive um fabuloso, absolutamente colossal museu de ciência, né? E o Museu de Ciência de Londres é maravilhoso, não deixem de ir, é gigantesco, tem tudo que vocês podem imaginar, desde cápsulas espaciais, aviões, tem uma bomba V1, uma bomba V2, nossa, da parte de comunicação e de internet, então tem uma série de artefatos, é muito legal. Mas a minha primeira visita foi praticamente solo sagrado. Eu fui visitar o Museu de História Natural para te fazer uma selfie com a estátua do Darwin, né? Então, como vocês podem ver, as minhas viagens não são tão excitantes, né? Não vão dar origem a diários picantes ou coisas do gênero, né? Vocês dificilmente vão ter uma versão adulta, né, com 3x do radinho das minhas viagens. Elas são realmente bem comportadas. E aí, mais ou menos nessa linha, enquanto eu estava viajando e lá vendo dinossauros, tiranossauros, etc e tal, eu li um artigo bastante interessante aqui na Science Friday, que é um trecho de um livro, e é um livro sobre o que? Os nossos ossos, o nosso esqueleto. Isso é extremamente interessante, porque o cara vai mostrando o quanto do nosso esqueleto, embora, óbvio, né, a gente, né, faça parte de uma longa linha de criaturas, né? Afinal, todos nós já fomos peixes um dia, né? Peixes também têm espinha, todo mundo sabe disso. Algumas peculiaridades do nosso esqueleto mostram um pouco como foi a nossa evolução, né? O que, que foi importante para a gente ao longo do tempo. E aí ele faz uma explicação bastante longa sobre um tema para mim que agora é especialmente sensível, que é o ombro, né? Eu estou com o ombro meio zoado, meio ruim, faz um tempão, não arruma, e eu não entendo nada de anatomia, eu sou completamente leigo, eu não sei o que tem dentro, eu não sei o que fica de que lado que é o fígado, que é o bar, não sei nada, eu sou completamente mané no assunto, nesse assunto da pele para dentro. Pois bem, acontece que o ombro, ele traz pistas sobre a nossa evolução. Nós somos nós desenvolvemos um ombro que é capaz de várias coisas que digamos que são assim, expressivas sobre a nossa natureza. Por exemplo, a gente tem um ombro excelente, né? E o ombro é um troço super complicado, ele explica lá a espádua, como é que o teu braço está praticamente suspenso, né? Ele não está tipo encaixadão, assim, tipo fêmur, né, no quadril. Não, o teu braço está praticamente preso por músculos e tendões e um ossinho miserável ali, teu braço está muito solto. Mas esse braço muito solto permite que a gente faça o quê? Arremesse lanças, por exemplo. Como é que você acha que a gente matou todos os grandes mamíferos onde quer que a gente pisou? Graças ao nosso espetacular ombro que permite que a gente arremesse uma lança. Macacos conseguem mal e mal jogar cocô na sua cabeça se ele não gostar de você, mas é um arremesso meio tosquinho, ele não tem essa capacidade que a gente tem, que um jogador de beisebol, por exemplo, tem, ou um jogador de boliche tem, de girar o braço para trás e arremessar, é como David e Michelangelo, né? Essa capacidade de agressão sofisticada, a gente tem que agradecer ao nosso ombro bastante especial. E outra coisa que a gente tem que agradecer ao nosso esqueleto é a capacidade de cobrir os outros de porrada, né? Parece que graças à anatomia do nosso braço, do nosso ombro e das nossas mãos, a gente pode socar, né, os outros com uma facilidade que nenhum outro primata tem. Então é interessante que o nosso passado não tão pacífico, né? O nosso passado não tão poético, está aí escrito nos nossos ossos, né? Os nossos ossos ajudaram a gente não só praticamente fazer uma razia nos ecossistemas onde a gente passou, mas a chegar aqui, né, aplicativos, Tinder, telefones e celulares, etc. e tal. Então está aí um artigo interessante, que me faz lembrar um pouco essas coisas recentes. Mas vamos pular agora um pouco de esqueletos e museus para uma coisa um pouco mais próxima do nosso, ou pelo menos do meu métier, né, do meu ofício. O que acontece? Reconhecimento facial, inteligência artificial, privacidade, certo? Reconhecimento facial, vocês sabem, é um assunto recorrente aqui no Radinho, desde o uso militar disso, do uso de segurança pública, do abuso, sobretudo, né, dessas coisas todas. Mas a IBM acabou de dar uma mega pisada na bola, que para mim é bastante decepcionante. O que a IBM fez? Ela liberou para os pesquisadores do mundo inteiro um conjunto de milhões de fotos de pessoas, de rostos. E já todos assim, etiquetadinhos, pessoa branca, sorrindo, olho azul, sei lá, cabelo, sem cabelo, tudo tagueadinho, bonitinho. Aonde que elas arrumaram essas dezenas de milhões de pessoas? Elas foram num site chamado Flickr, para quem está nessa área faz tempo, Flickr, durante um bom tempo, foi a menina dos olhos, né, sem trocadilho, de quem era apaixonado por web, sobretudo web 2.0. Flickr era um ícone da web 2.0, não só porque ela permitia que um usuário comum publicasse com facilidade o seu conteúdo, essa história do conteúdo gerado pelo usuário, mas também permitia que os próprios usuários categorizassem, etiquetassem o seu conteúdo livremente. Então, eu trabalhava no Yahoo, quando o Yahoo comprou o Flickr, dei pulo de alegria, eu já era usuário, eu já era entusiasta, e pelo fato de trabalhar no Yahoo, acabei conhecendo inclusive as fundadoras, a Caterine, a Heather, é muito legal. Mas o que acontece? Bom, Flickr, eu tenho lá alguma coisa com 12 mil fotos. Eu sou agora, essas fotos que eu fiz em Londres, hoje à noite eu vou publicar no Flickr, ok? Faço isso sempre, está tudo organizadinho por cidades, por países, até vou dar o link para quem quiser passear. Pois bem, a IBM foi no Flickr e resolveu pesquisar quais fotos no Flickr tinham rostos e quais estavam com aquela licença liberada para uso não comercial, que é aquela licença chamada Creative Commons. Para quem não se lembra disso, Creative Commons foi um tipo de licenciamento, né, de permissionamento de uso de conteúdo criado justamente nessa época da Web 2.0. Quando eu publicava o meu conteúdo, eu poderia indicar se alguém podia usar aquilo de novo, se podia ser usado comercialmente, se não podia. É bem bacana. Normalmente, até mesmo o Radinho está debaixo de uma licença de Creative Commons, né? Quem quiser reutilizar, pode reutilizar, mas com algumas restrições. Não pode ser para uso comercial, não pode alterar, etc, etc, etc. Pois bem, voltando para a IBM. A IBM entrou no Flickr, vamos ver quais imagens que, em princípio, estão liberadas, e pegaram milhões de rostos dali e estão distribuindo por aí a torto e a direito. É lógico que muita gente falou, pera lá, calma lá, eu não previ isso. A IBM não me perguntou nada, ninguém me perguntou nada. Como assim? São rostos de pessoas. As pessoas que colocaram, né, que permitiram que eu colocasse a foto aqui, ninguém previu que isso pudesse ser usado dessa maneira. Bom, então já começa uma encrenca, né, como é que a IBM, que deve ter um departamento jurídico gigante, faz uma gafe dessas, passa por cima, né, dos direitos de tanta gente assim. E aí eu falei, puxa, eu tenho 11 mil fotos, mas eu não publico fotos de pessoas. Se vocês procurarem nas minhas fotos, mesmo em cidades que tem milhões de pessoas, não aparece nenhuma, porque eu tenho um certo pudor, eu não gosto de fotografar gente que eu não conheço, ponto. Aí tinha ali uma ferramentinha, coloque aqui o seu ID do Flickr para ver se alguma foto sua está no dataset, que é nesse conjunto de dados que a IBM liberou. Pois bem, tinha uma foto lá. Falei, pô, mas que foto? O que que acontece? Justo quando eu trabalhava no Yahoo, teve um happy hour dos meus colegas, era despedida de um dos colegas, do Bruno Furnaro. Eu peguei, tirei foto desses meus colegas e coloquei no Flickr para que eles pudessem baixar essas fotos quando quisessem. Pois bem, uma dessas fotos, justamente do Bruno Furnaro, coitado, e de uma outra colega minha, estão ali no dataset da IBM. Eu falei, não acredito, até eu estou nessa. Agora eu vou informar o Bruno, vou informar a outra colega também, que, ó, vocês estão aí, o que vocês querem fazer? E, obviamente, a IBM falou, é fácil, mande um e-mail para... Imagina, você vai mandar um e-mail solicitando, e parece que não é fácil você tirar. Porque imagina, já distribuíram esse dataset com as imagens. O que eles vão fazer? Recall? Né? Então veja bem, mesmo a IBM, puxa, que deveria ter um pouco mais de compromisso, né, faz uma pisada na bola desse tipo. Eu fiquei bastante frustrado. Voltando um pouco para a questão histórica, né? Enquanto eu estava lá em Londres, eu estava lendo a BBC e tinha uma história que eu achei interessantíssima, não sei se vocês vão achar a menor graça, mas que é sobre o homem mais rico que jamais existiu, né? O homem mais rico de todos os tempos. Porque se você está lendo o jornal, você vai ver que o cara mais rico do mundo moderno é o Jeff Bezos da Amazon, ponto. Às vezes é o Bill Gates, às vezes é o Jeff Bezos, a coisa fica ali, né, quem pega a pole position. Pois bem, acontece que em outras épocas da história houve gente mais rica ainda. E o cara que parece ser o cara mais rico que já pisou nessa terra é um rei chamado Mansa Musa, que seria um rei, que foi um rei histórico, ele existiu, que qual foi a época dele? Que século foi isso, meu Deus do céu? Século 11, 12? Deixa eu ver. Ele tinha um império ali na África, século 13, na verdade, do século 13 para o século 14. Né? Ele era rei do Império de Mali. Mali hoje é um país, né? Não reflete, obviamente, o que foi o império, é um país muito menor. Né? Mas era uma região brutalmente rica em ouro. Uma boa parte do ouro, uma porcentagem gigante do ouro que circulava no mundo, que circulou no mundo, veio de Mali. E esse cara era absolutamente podre de rico. E, num determinado momento, ele faz uma peregrinação até o Egito, e ele vai com uma comitiva de 60 mil pessoas, toneladas de ouro. Ele deu tanto ouro no Egito, a torto e a direito, que inflacionou a economia do Egito e quase quebrou o país. O cara inflacionava por onde ele passava, tanto ouro que ele deixava. Então, a história parece de filme, parece de conto de fadas. Mali hoje é um país, tadinho, pobrinho. Eu conhecia muito pouco a história de Mali, eu sabia só que Timbuktu é uma cidade com uma arquitetura de barro fascinante, você tem ali mesquitas de barro, uma arquitetura extremamente interessante, e Timbuktu hoje está ameaçado pelo avanço do deserto, é capaz que o deserto cubra Timbuktu de areia. Né? Então olha aí, o homem mais rico do mundo, Timbuktu virando areia, eu acho essa história relativamente interessante, não sei o que você acha. Mas o que mais que tem de interessante que eu marquei para comentar com vocês? Tem um comentário rápido, mas acho que tem a ver com uma outra notícia também. Eu sigo muito as coisas da NASA, porque eu gosto da NASA, normalmente vem fotos lindas e tal, e dessa vez apareceram duas fotos lindas que eu falei, nossa, deve ser Júpiter. né, porque são aqueles redemoinhos coloridos e tal. Na verdade, uma das fotos era Júpiter e a foto do lado, que era muito parecida, né, também um redemoinho colorido, não era de Júpiter, mas era da Terra. Era uma região do mar, né, acho que o Mar Báltico, se eu não me engano, vista do espaço e com um redemoinho muito parecido. E o que a reportagem fala é o seguinte: onde quer que você vá, fluidos são fluidos, mecânica dos fluidos são mecânica dos fluidos, né? É a mecânica dos fluidos. As leis que regem são as mesmas. Então, quando você vê aqueles vórtices, né, aquelas figuras malucas na superfície de Júpiter, aquilo são nuvens de substâncias diferentes, com densidades diferentes, que não só estão se mexendo, mas como estão se mexendo sobre um planeta que está girando. Então, quando você tem um corpo girando e um fluido se mexendo em cima dele, isso tem uma série de dinâmicas, né, da maneira como os fluidos se movimentam, que geram essas figuras fantásticas. Aliás, para quem estudou engenharia, mecânica dos fluidos, deve provocar alguns calafrios. Eu tenho algumas lembranças, estou tentando esquecer. Mas isso para mostrar que muitas vezes o que parece absolutamente inexplicável, né, puxa, por que que Júpiter é assim tão colorido, tem a ver com a maneira como a água escorre no ralo da sua pia, né? A mecânica dos fluidos é a mesma. Então eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada nessas fotos que eu achei legal. E falando nesses paralelismos, tem uma matéria interessante que me fez sentir um pouco culpado. Um pouco culpado porque eu comecei há um tempo atrás um curso gratuito sobre complexidade, teoria do caos, e eu parei o curso no meio, faz tempo que eu não sigo, e fico me sentindo culpadíssimo. Eu falo, pô, namora menos, vai lá estudar, né, deixa de ficar agarradinho de noite, vai lá ver os vídeos, né, os exercícios. Eu preciso realmente voltar a seguir os posts desse curso, que é muito interessante. Pois bem, esse curso de complexidade talvez me ajudasse a entender um pouco melhor essa reportagem que eu quero comentar com vocês, que é sobre guerra. Guerra. A questão é interessante porque um pesquisador da Universidade de Cornell, um estudante, na verdade, ele resolveu fazer o seguinte: eu vou catalogar vários tipos de guerra, vários tipos de conflito armado. E ele catalogou, acho que 100 mil incidentes, né, que você poderia chamar de guerra, em todos os tamanhos, todas as escalas. Tal. Ele foi medindo algumas coisas, quantas pessoas morreram, quanto tempo, como é que foi ao longo do tempo. Tal. O que ele percebeu? Que guerras, pô, e guerra pode ser desde, né, um incidente maluco numa tribo insana, fundamentalista no interior de sei lá de onde, até, ou, sei lá, uma guerra, uma invasão do Iraque. Né? As guerras podem ser muito diferentes, mas no fundo elas evoluem de uma maneira muito similar. Elas têm uma mecânica, uma dinâmica muito parecida, mesmo que as escalas sejam muito grandes. Isso é uma questão muito comum quando você fala de complexidade, que são coisas que, não importa qual seja a escala, elas têm mais ou menos o mesmo funcionamento. Então, ele mostra que a metáfora que era usada para tentar descrever guerra, que era tipo um incêndio na floresta, que começa pequenininho, de repente se espalha muito rápido, etc. Não é bem assim. Algumas coisas crescem linearmente, algumas coisas crescem exponencialmente, mas a mecânica de qualquer conflito armado é muito semelhante. Eu falo, olha, se você pegar um conflito armado que está começando agora, se você analisar esses parâmetros aqui, você consegue prever com razoável grau de sucesso que rumo essa coisa vai tomar, quanto tempo vai durar, quantas pessoas vão morrer. Simplesmente porque são fenômenos que devem ter aí leis, né, de propagação, leis de, né, a matemática por trás disso tem muito a ver com teoria das redes, é muito interessante. Eu não podia imaginar que uma coisa tão bizarra pudesse ser parecida, né, muito curioso. O que mais? Duas coisas aqui que eu quero comentar rapidamente, estou falando muito hoje. Tem uma candidata à presidência americana, Elizabeth Warren, que está dizendo o seguinte: olha, se eu for eleita, eu vou tentar avançar legislações que forcem as grandes empresas de tecnologia a diminuir de tamanho, né? a se dividir. Então, o Facebook teria que separar do WhatsApp, do Instagram, a Amazon teria que se livrar da sei lá do quê, o Google teria que se livrar não sei do quê, elas teriam que encolher. Então, ela tem uma proposta aí de tributação e também de limitação do tamanho dessas empresas. Pois bem, isso por si só já é um assunto interessantíssimo. Eu também acho que as coisas cresceram e se concentraram tanto que a inovação parou, né? A inovação está muito difícil, porque como é que você consegue se contrapor a gigantes desse tamanho, né? Então, mas o mais bizarro disso é que ela fez anúncios no Facebook sobre as propostas dela. Adivinha o que aconteceu? O Facebook tirou os anúncios dela do ar. Que feio, né? Pô, a IBM pisando na bola, agora o Facebook, mas não é novidade, o Facebook é uma fábrica de gafes, eu nunca vi alguém fazer tanta besteira, mas ele tirou do ar a campanha dela. Sabe o que acontece? Ela usou o nosso logotipo de uma maneira que contraria a nossa política de anúncios. Sei, entendi. Bom, de qualquer maneira, eles estão voltando a campanha dela ao ar. Então tá aí uma polêmica que eu acho que é interessante, vale a pena chamar a atenção. Que mais? Duas coisas a mais aqui, eu já falei da IBM. Tem um assunto interessante para quem lida aqui com criptografia ou com segurança. Uma reportagem, onde é que foi essa reportagem? Foi no Technology Review? Eu vou dar uma olhada aqui, Technology Review. Dizendo que, embora a criptografia quântica, né, venha com a promessa de ser uma criptografia segura, ou seja, a comunicação usando, né, fótons, etc. e tal, ela seria inviolável, hashtag só que não. Então é um artigo mostrando várias maneiras que os hackers estão conseguindo de burlar a segurança mesmo da computação quântica. A primeira delas é, bom, em algum momento essa computação vai passar, essa computação quântica, ela vai passar por um equipamento. Então, a gente, já que a gente não consegue hackear a computação quântica, a gente hackeia o equipamento. Ah, então vamos tentar bloquear o equipamento. Aí os caras conseguem desenvolver metodologias para você fazer isso sem invadir ou sem depender do equipamento. Então, é um gato e rato. Eu não sabia, eu não tinha ideia de que a computação quântica tivesse esses riscos embutidos, mas aparentemente a coisa não é tão segura assim, né? É bastante perturbador. A última coisa que eu quero comentar com vocês, onde é que eu tinha visto? Ah, sobre Rússia. Rússia. A Rússia, aliás, um amigo mandou um trocadilho interessantíssimo, que a Rússia estava desenvolvendo a Internet. Né, Niet em russo é não, então é um trocadilho de internet com não, porque a Rússia não só está passando leis ali que se você twittar contra o governo você vai preso, né? Se você, imagina, que beleza, né? Mas agora também tem uma proposta de lei aí que está subindo, logo logo o Putin deve estar assinando, em que força praticamente todo o tráfego da internet, tudo o que acontece na internet russa, a passar por servidores do governo para fins de censura, né? E aí teve uma manifestação gigante na Rússia, 15 mil, a não ser que o Datafolha também tenha uma filial na Rússia, não sei, mas 15 mil protestando não é exatamente uma revolução, né? Se bem que a Revolução Russa começou com muito menos, mas deixa para lá. A questão é, vejam só, o avanço do totalitarismo, da censura em vários países por aí. A gente está vendo ataques a jornalistas no México, no Brasil, no mundo inteiro, os países endurecendo, a China exportando tecnologia, isso já foi assunto aqui no Radinho, tá? Exportando tecnologias de censura e monitoramento. Isso não é uma maneira legal de encerrar o Radinho, justamente no dia, e isso é muito importante, que a web completa 30 anos de história. A web do www. Né? A internet, por si só, já existia antes. A internet é um saco de gatos de protocolos, é um conjunto de protocolos, mas o browser, a web, as páginas tal, nasceram 30 anos atrás, graças ao Tim Berners-Lee, né, o fundador, que está sempre aqui no Brasil, vindo para Campus Party. Pois bem, a internet está completando 30 anos hoje e o próprio Tim Berners-Lee mal consegue reconhecer o filho que ele gerou. Então é bom para a gente pensar que rumo que o digital tomou, que rumo que o digital está tomando, que rumo que ele vai tomar daqui para frente. E eu convido vocês a acompanhar e divulgar o projeto menos visto da história da web brasileira, que é o Guia dos Perplexos. O que acontece? Há 5 anos atrás, quando a web fez... 5 anos? Nem lembro mais. Alguns anos atrás, a web brasileira fez 20 anos. Acho que foi 2000 e... 20 ou 25, não lembro, alguns anos atrás, fez não sei quantos anos também, já esqueci, mas a crise no Brasil estava terrível, ninguém quis comemorar. O que, que eu fiz? Peguei o meu equipamento amador, caseiro, fui para a rua e eu entrevistei mais de 35, acho que é isso, profissionais pioneiros da internet brasileira. Faltou gente? Claro que sim, mas é que chegou num certo ponto, eu cansei, porque eu não tive apoio nenhum, né? Eu fiz tudo isso sozinho, do meu próprio bolso, inclusive, né? Montando sozinho, editando sozinho, programando sozinho, indo a campo sozinho, e como não tive absolutamente apoio nenhum, chegou num certo momento que eu parei. É lógico que eu queria ter entrevistado mais gente. Sei lá, tanta gente, Mandique, o Tavares, um monte de gente aí merecia ter aparecido, mas infelizmente eu também tenho as minhas limitações, eu não sou de ferro, né? Falando em anatomia, meus ombros conseguem suportar uma certa quantidade de carga nas costas, não? Nem tanto assim. Então convido vocês, eu vou dar o link aqui. Aliás, eu sempre coloco todos esses links ou no campo de descrição no SoundCloud ou no site do radinhodepilha.com. Eu não sei como é que você acompanha os episódios, mas existem maneiras de vocês acompanharem esses links todos. De qualquer maneira, o link para o Guia dos Perplexos é guiadosperplexos.tv. guiadosperplexos.tv. Fica aqui o convite. Raríssimos. Senti falta de publicar o Radinho. Fico feliz de estar de volta. Um grande abraço e até amanhã.